A guerra em Gaza foi gradativamente empurrando a população palestina para a parte sul do território, onde situa-se a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, onde antes do conflito viviam cerca de 250 mil pessoas. Na medida em que Israel invadiu a faixa de Gaza pelo norte na caça aos terroristas do Hamas e destruição do seu aparato bélico, a população foi se deslocando para o sul. Primeiro trataram de escapar de Gaza, primeira cidade a ser atingida, e foram para Khan Yunis, na parte central do território. Só que, passado algum tempo, aquela cidade também passou a ser bombardeada, obrigando a população a fugir mais uma vez, indo então para Rafah. Enquanto cerca de 35 mil pessoas morreram pelos ataques, o grande contingente buscou refúgio naquela cidade da fronteira, que hoje concentra 1,5 milhão de pessoas. A grande maioria instalada em tendas fornecidas pelos serviços humanitários da ONU, porém carecendo de alimentos, medicamentos, água e o que demais necessário à sobrevivência.
6 meses após o início da guerra devastadora contra o Hamas, o exército israelense disse que concluiu uma missão em Khan Yunis, cidade natal de Yahya Sinwar, um dos líderes do movimento islamista palestino. Israel, no entanto, esclareceu que uma força significativa vai continuar no enclave sitiado para conduzir operações precisas baseadas em inteligência. Após o anúncio, dezenas de refugiados palestinos em Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza, iniciaram viagem de volta a Khan Yunis. A cidade é de partir o coração, é incrível. Não esperávamos a magnitude da destruição. Não há uma casa sem mártir, feridos ou que não esteja destruída. Não há palavras para descrever. O ministro da Defesa israelense, Yoav Galan, afirmou que as tropas foram retiradas de Khan Yunis para se preparar para futuras missões, as quais incluem um ataque a Rafah. A ONU estima que 1,5 milhão de palestinos se espremam nesta cidade que faz fronteira com o Egito e é o único grande centro urbano da faixa de Gaza que ainda não foi alvo de uma operação por terra. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descarta um cessar-fogo sem que o Hamas liberte todos os reféns, enquanto o Egito recebe uma nova rodada de negociações em busca de trégua.
Infelizmente, a questão palestina, ou seja, a concretização do seu Estado, ganhou respaldo internacional não pela ação do movimento pacifista palestino Fatah, que aceita a existência de Israel e defende uma negociação, mas pela ação terrorista do Hamas. Melhor dizendo, pela decorrência da ação terrorista do Hamas, que está sendo a reação totalmente desproporcional de Israel. Ao caçar os terroristas, o exército israelense tem matado um elevado número de civis, com predominância para mulheres e crianças. As imagens de prédios ruindo e gente sendo soterrada ou saindo retirada com graves ferimentos dos escombros têm chocado o mundo, e com isso, fazendo crescer o apoio à causa palestina. É muito possível que o pós-guerra leve o tema para uma discussão no âmbito da ONU. No entanto, estamos falando de futuro, porém há hoje uma realidade cruel, que poderá se tornar ainda mais tenebrosa, que é a anunciada invasão da cidade de Rafah, onde se concentra hoje a maioria dos habitantes da faixa de Gaza. Esta invasão já havia sido anunciada no início de março, pouco antes de começar o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. No início desta semana, Israel retirou seu exército de Khan Yunis, na tática que atende pela sigla em inglês R&R, Rest and Replacement, ou seja, descanso e reposição. Para Israel, a operação em Gaza tem sido um sucesso.
As conquistas da guerra são grandes. Eliminamos 19 dos 24 batalhões do Hamas, incluindo comandantes sêniores. Matamos, ferimos ou capturamos um número significativo de terroristas. Expurgamos Al-Shifa e muitos outros quartéis generais. Destruímos fábricas de mísseis, armas e munições e continuamos destruindo sistematicamente o que está no subsolo. Estamos a um passo da vitória. Os 6 meses de conflito deixaram a faixa de Gaza em ruínas. E a ONU alerta que a maior parte dos 2,4 milhões de habitantes do enclave estão à beira da fome. Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes perpetrado pelo Hamas, a guerra já deixou mais de 33 mil mortos no território palestino, segundo o Ministério da Saúde, subordinado ao movimento islamista.
Tenho dito que Netanyahu pode destruir todas as instalações do Hamas, matar todas as suas lideranças e seus militantes, mas não acaba com a ideia da organização, pois toda essa mortandade de palestinos que está havendo só fará surgir novos integrantes e novas lideranças. O único local hoje para a sobrevivência é Rafah. Diante disto, crescem as pressões sobre o governo de Israel para que não realize o ataque àquela cidade. Netanyahu já enfatizou que não vai desistir de seu objetivo de atacar até o último reduto do Hamas. O ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz, assegurou nesta quarta-feira que o exército entrará em Rafah e voltará para Khan Yunis. Diante desta terrível perspectiva, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saiu a campo. Disse ele: o que ele, no caso Netanyahu, está fazendo é um erro. Não concordo com a abordagem dele, disse o americano, ao responder uma pergunta sobre Bibi, como o premier é chamado, à Univision, emissora em espanhol dos Estados Unidos. Peço simplesmente que os israelenses cessem fogo, que permitam nas próximas 6-8 semanas o acesso total a todos os alimentos e medicamentos que entram em Gaza, enfatizou Biden. Resta aguardar para ver se o presidente do país, que é o maior aliado de Israel, será ouvido por Netanyahu.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. Trabalho na Central Técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes e Leonel de Souza. E o programa também teve estas participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota, da BBC News Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.